Cito o senhor secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras que estão presentes em plenário.
Senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, público presente, bom dia, funcionários dessa casa, vereadores presentes para a sessão de hoje, primeira chamada do dia 17 de fevereiro de 2020. Vereadora Lindinez Leite, Robson Nogueira, Natan Nogueira, Francisca Coroca, Alex Bezerra, Paulinho Teixeira, Júnior de Paula, Sassá Jefferson, Tchuco Benício e Valcelé Maciel. Acordo regimental, senhor presidente.
Acordo regimental.
Acordo regimental, senhor presidente, registrando a ausência do vereador Sérgio Ferreira, que de última hora teve que acompanhar a família de uma das gestoras amigas do vereador, que acaba de falecer.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião. Momento, convido todos os senhores vereadores e senhora vereadora a se porem de pé para a leitura do texto bíblico.
Presença, registrando a presença do vereador Pedro Henrique Palmeira D'Ângelo, presente conosco. Livro Eclesiástico, capítulo 20, versos 27 a 31, diz assim a palavra: O sábio se promove com a palavra e o homem de bom senso agrada aos poderosos. Quem cultiva a terra consegue boa colheita, e quem agrada os poderosos consegue perdão para a injustiça. Favores e presentes cegam o sábio, são mordaça na boca, porque impedem a repreensão. Sabedoria escondida e tesouro oculto são coisas inúteis. É melhor um homem que se esconde e sua loucura do que um homem que se esconde a própria sabedoria. Amém.
Solicito o senhor secretário a verificar se é a ata para ser discutida e votada nessa sessão.
Senhor presidente, sim. Atas das sessões do dia 5, 10, 11 e 12 de fevereiro. Senhor presidente, gostaria de convidar toda a base o prefeito para que pudéssemos reunir um assunto muito sério que está acontecendo aí, entendeu? Logo após a sessão. Senhor presidente, as atas, antes de votarmos, discutirmos e votarmos, fica estipulado o tempo de 1 minuto para a inscrição no pequeno e grande expediente.
As atas da sessão ordinária estão em discussão. As atas estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Os vereadores que não aprovam se manifestem. As atas foram aprovadas por todos os vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça leitura de documentos procedentes do Executivo ou de outras origens.
Senhor presidente, Ministério da Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Avançado Manacapuru, Centro de Integração e Empresa Escola, ofício número 01 de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, prezado senhor presidente, venho por meio deste relacionar os alunos que fazem parte do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, do curso de técnico em administração que irão participar da entrevista para estágio curricular obrigatório nessa nobre casa. Larissa da Silva Noronha, Gabriele da Cunha Souza, Beatriz Lima Felinto, Dionilze Barroso da Costa, Chayane Santos dos Santos, Gleiciane Souza Vasconcelos, Aimê Rafaela Nunes de Assis. Ressaltamos a importância de um estágio em uma instituição de extrema importância como essa casa, onde a vivência na área de atuação desses alunos será única e especial a cada um deles. Agradecemos muito a parceria e o apoio sempre dado pela Câmara Municipal de Manacapuru nessa causa e em outras, e nos colocamos à inteira disposição da instituição. Votos de apreço e estima, Tiago Valente Lima Alexandre. Ofício 01 de 2020. Tem que ler todos, né? Porque são nomes diferentes. Senhor presidente, venho por meio deste relacionar os alunos que fazem parte do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, do curso de técnico em informática, que irão participar da entrevista para estágio curricular obrigatório nessa nobre casa. Raíssa Ferreira Oliveira, Gledes Castro Araújo, Carla Daiane Salles Barros, Stephanie da Cruz Fontes, Hilary Vitória Fernandes Matos, Gabriel Rodrigues dos Santos, Leonardo Castro da Silva. Agradecemos muito a parceria e o apoio dado pela Terra Norte Tecnologia nessa causa e em outras, e nos colocamos à inteira disposição da instituição. Tiago Valente Lima Alexandre, professor e coordenador do CIEE. Recebem os estagiários o gabinete do vereador Júnior de Paula, gabinete da vereadora Valcileia, gabinete da vereadora Lindinei Leite, gabinete do vereador Dr. Léo, gabinete do vereador Alex, também o cerimonial, arquivo, ITI. Documentos apresentados, senhor presidente.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições apresentadas pelos vereadores e vereadoras que serão discutidas e votadas nessa sessão.
Requerimentos 145, 146, 147, 148. José Júnior de Paula Bezerra. Requerimentos 161 e 162, vereador Alex Bezerra. Requerimentos 163, 164 e 165 de 2020, Valcileia Flores Maciel. Requerimentos 166, 167, 168, 169, 170 e 171, todos de minha autoria, vereador Chuco Benício. Parecer 002, 003 e 004. 005. Todos os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Manacapuru. Indicações 019 e 020. Vereador Alex Bezerra. Indicação 021. Vereadora Valcileia Flores Maciel. Senhor presidente, documentos apresentados, senhor presidente.
Pequeno. Solicito, senhor secretário, verificar se há vereador ou vereadora inscrita ao pequeno expediente.
Pequeno expediente, sessão de hoje. Vereadores Robson Nogueira, Lindinei Leite, Alex Bezerra, Tchuco Benício e Pedro Henrique Palmeira, D'Ângelo.
Convido o vereador Robson Nogueira a fazer uso da tribuna pelo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, eu estou sem matéria e eu irei ao grande expediente.
Convido a vereadora Lindinei Leite a fazer uso da tribuna pelo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, de igual modo não entrou matéria, então eu vou fazer uso do grande expediente.
Convido o vereador Alex Bezerra a fazer uso da tribuna pelo tempo de 4 minutos.
De igual modo, senhor presidente, grande expediente.
Convido o vereador Tchuco Benício a fazer uso da tribuna pelo tempo de 4 minutos.
Não gosto de andar só, senhor presidente, somente no grande.
Convido o vereador Pedro Henrique Palmeira a fazer uso da tribuna pelo tempo de 4 minutos. O vereador Pedro Henrique Palmeira não se encontra em plenário. Solicito o senhor secretário a verificar se há popular escrito na tribuna popular.
Sem populares inscritos, senhor presidente.
Solicito o senhor secretário verificar se há vereador ou vereadora inscrito ao grande expediente.
Robson Nogueira, Lindinei Leite, Alex Bezerra, Pedro Henrique Palmeira, Júnior de Paula, Tchuco Benício e Natan Nogueira.
Convido o vereador Robson Nogueira a fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todo o público que está nesta Câmara Municipal, hoje 17 de fevereiro, mais um dia de atividades aqui nesta Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de primeiramente agradecer a Deus por tantas oportunidades que Ele tem nos dado na nossa vida, um fim de semana muito bom, ao lado da família, dos amigos, nossos irmãos de igreja, programação especial. Mas também gostaria de cumprimentar o retorno do vereador Natan. Eu acreditava e eu percebia que ele queria ficar naquela secretaria, o supersecretário do prefeito municipal, mas eu acho que o amor, o sentimento, inclusive dos colegas aqui, fez com que ele voltasse logo, né? Então, o vereador Natan retorna a esta casa. Eu tenho certeza que trará ou está trazendo muitas novidades e ainda as demandas do serviço social lá da secretaria, eu tenho certeza que ele facilitará aqui para que as coisas, as demandas aqui dos requerimentos do parlamento sejam atendidas logo rapidamente. Então, senhores, então seja bem-vindo, Natan, novamente, tá, a esta casa. O assento é seu, é de fato de direito. Eu esperava que você ficasse até o final do ano lá, mas bom que você já voltou. Eu tive um fim de semana anterior, senhor presidente, muito ruim, que eu peguei uma infecção de alimentação, né? E até hoje eu estou 90% bom, ainda tem 10% ainda que às vezes ainda faz um barulho aqui no estômago aqui, mas estou tomando remédio aí, estou melhorando. Senhores, foi notório e acompanhamos a reinauguração da UBS Fluvial. Foi um questionamento que nós fizemos, né? Nós fizemos esse questionamento ao poder público. Estivemos lá filmando, Estivemos lá filmando na beira do rio há quase 3 anos, praticamente aquela UBS fluvial ali, de qualquer modo, com várias SOS ali na entrada do rio Manacapuru. E foi lamentável de ver aquela situação. Nós filmamos, nós denunciamos, nós questionamos, porque já naquela data de 2018 já tinham sido gastos mais de 300 mil reais para uma reforma, que foi anunciado. Mais de 300 mil reais está na prestação de conta, no ano de 2018, para uma reforma que já era para estar funcionando aquela UBS fluvial. E ela continuava na beira do rio, vereador Alex. Uma UBS que nós sabemos de tamanha importância para atender as pessoas da zona rural. Isso eu conversava, inclusive, com o secretário de saúde, para ele agilizar. Agilize, secretário, essa UBS, porque você vai desafogar o hospital. Agilize a entrega das UBS que estavam prontas, da Vila do Jacaré, a UBS do Ajaretubinha, a UBS do Bela Vista, já estavam prontos naquela ocasião quando questionamos a UBS fluvial. E não entregavam, porque dessa forma estavam desafogando o hospital. E eu espero que, depois dessa reinauguração, a UBS tão logo vá atender a zona rural. Porque toda vez que aparecia a UBS em fotos, né, da administração dizendo que já estava funcionando, passava o resto do ano escondida novamente. Toda vez divulgavam que estava funcionando e o resto do ano ela desaparecia novamente. Então, com essa reinauguração, eu espero que agora, juntamente com a equipe dos coreanos, que fizeram um investimento muito alto, pelo que eu vi na matéria, foram mais de 15 milhões só de equipamento. E aí, eu entrarei essa semana ainda, senhor presidente, com requerimento pedindo explicação, porque teve um desentendimento, um desencontro de informações, porque o secretário falou que aquele FTI, um recurso do governo do estado, que veio para ajudar a saúde do município, que foram gastos ali no hospital. E na matéria, inclusive do governo do estado, lá se dizia que o recurso do FTI foi investido na UBS. E aí eu não entendi. Então, através do requerimento, eu vou questionar ao secretário para que ele passe informação oficial de que forma foi gasto quase 3 milhões de reais que foi do FTI para a saúde do município de Manacapuru. E ainda, nós questionamos ao Tribunal de Contas, já ao Ministério Público, vários questionamentos que nós já fizemos esses dias a esta corte, porque, principalmente, só vou destacar aqui o controle social que não está havendo. A prefeitura, ela insiste em esconder o valor das obras. As obras estão sem placas. Ali eu vejo o vereador, futuro prefeito do bairro do Biribiri, sempre divulga ali aquela obra da ponte que liga ao Biribiri à Correnteza, que é uma obra que nós sabemos que é mais de 300 mil reais. Mas não tem uma divulgação da placa, que é de direito, é de lei, tem que ter a placa, que é para divulgação para a comunidade, para saber aonde está sendo gasto o dinheiro público. É um controle social. A reforma da prefeitura aqui, que está valendo mais de 300 mil reais também, está sendo construída uma quadra de areia ali na Coaban, que uns falam que é 500 mil reais, eu não acredito. Uma obra pequena daquele jeito, num valor exorbitante. Então, para que não tenhamos dúvida, o senhor prefeito municipal, ele deva fazer dessa forma. Para que tenhamos o controle social, tem que ter a placa divulgando o valor das obras. Dessa forma, a sociedade estará acompanhando os atos do poder público, é um controle social, todos devem saber. Não há por que o prefeito insistir em esconder esses gastos públicos. Tem escola, senhores, que foi gasto em torno de 150 mil reais aqui na zona rural. E eu ouvi de um comunitário, vereador Alex, Vossa Excelência também compartilhou uma informação parecida comigo, que escola que arremataram lá com líderes comunitários, que foram construídas, não custou 30 mil reais. Mas na pressão de conta, a escola foi tirada nota no valor de 150 mil reais. Então, principalmente na zona rural, quando tem essas reformas, não existe placas das obras ou daquelas reformas que estão sendo executadas. Então, nós já acionamos a justiça para que o senhor prefeito, na forma da lei, possa cumprir realmente o que é que tem que ser feito, que é esse controle social através das informações, já que o portal da transparência não funciona num todo, mas seria também um outro mecanismo, as placas divulgando os valores, quem é o responsável, inclusive a empresa que está fazendo a manutenção ou a reforma daquela obra. Senhor presidente, tenho dito.
Convido a vereadora Dirnei Leite Pérez a fazer uso do tempo no grande expediente pelo tempo de 10 minutos.
Senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes, cumprimento a todos com um bom dia. Eu também não poderia deixar de me manifestar referente à entrega dessa UBS fluvial, que já foi muito bem explanada aqui pelo vereador Robson Nogueira. E realmente é um desencontro desinformado. Primeiro, eu estive ainda em 2017, inclusive o prefeito estava comigo naquele dia, onde nós fomos, descemos lá naquela parte da extramar, verificamos aquelas lanchas que estavam todas abandonadas ali. Na oportunidade, havia pedido a doação dessas lanchas para o Comando de Polícia Militar, para que pudesse ser reformado e assim eles pudessem fazer as rondas nas vilas e também na zona rural. E acontece que até hoje não responderam, não doaram as lanchas, nem nada. E naquela oportunidade eu entrei naquela UBS. E podia-se ver que dentro dela não estava no estado precário, ela estava muito bem conservada, por sinal. E aí a gente vê agora que a Coreia do Sul faz um investimento de milhões, né? Aí entra também o governo do estado, aí vem também o recurso do FTI. Então a gente está vendo que tem um investimento muito alto nessa UBS. E aí a gente quer saber, na verdade, qual foi a real contrapartida do município. Gastou todos os 2 milhões e alguma coisa, que foi o valor que foi publicado, inclusive, na página da própria prefeitura. Queremos saber realmente como isso foi investido. Vale a pena ir, já que o vereador Robson já vai fazer o requerimento, o ofício, pedindo informação. Quero já me manifestar no sentido de pedir apoio e espero que tenhamos sorte, podemos até dizer assim, em que seja respondido, porque até então nós temos aí uma pilha de ofícios que até hoje a prefeitura não respondeu e sequer dá uma justificativa, né? Não falo de todos, porque eu vejo que tem alguns secretários aqui que ainda respondem, né? Às vezes respondem de uma forma assim, muito genérica, acabam não respondendo o que realmente é para responder, mas acabam respondendo alguma coisa apenas para dizer que responderam, né? Para dizer assim, ah, não, ninguém nunca respondeu nada. Mas, enfim, desde já manifesto meu apoio nesse sentido. Outra coisa, senhoras, que eu tenho para falar é que esse final de semana eu estive visitando aí algumas comunidades na qual eu já tenho acompanho faz um tempo, né? E eu observei a situação precária que se encontra ali o ramal do Nova Esperança. Gente, está uma situação tão feia, mas tão feia, que teve uma moradora lá que ela se acidentou, né, no final do ano passado. Teve um acidente numa daqueles buracos lá do ramal. E aí ela teve um machucado muito grave no joelho e foi para o hospital aqui de Manacapuru. Chegando no hospital de Manacapuru, fizeram toda a limpeza no joelho da moça. E olha só a gravidade do que aconteceu. Ela adquiriu uma bactéria dentro do hospital, no joelho dela. E aqui já iam amputar a perna dela. E ela teve que ir para Manaus, fazer todo um procedimento para poder não amputar a perna da moça. Ela iria perder a perna. Começou com um machucado, né? Foi para o hospital, estava tudo normal, colocaram ela de observação. De um dia para o outro, dentro do hospital, ela adquiriu uma bactéria. E quando chegou lá no hospital de Manaus, foi constatado que essa bactéria, ela era uma bactéria decorrente de outras doenças de ambiente hospitalar. Né? Então, a gente vê que a situação do hospital, realmente, quando as pessoas falam, não é aumento. Ninguém está aumentando. Elas estão descrevendo o que está acontecendo. E isso é muito triste, porque você pode entrar doente e sair pior. Sair pior do que você entrou. Né? Então, falando, né, referente ao ramal Nova Esperança, e acabei entrando nessa situação do hospital, mas quero aqui fazer meu apelo para o município de Manacapuru que possa revitalizar aquele ramal, não só do Nova Esperança, mas também do Laranjal, que está em uma situação muito precária. E eu vejo que o senhor prefeito sempre falou em suas reuniões que a prioridade dele era incentivar o setor primário, porque o setor primário é quem abastece a cidade, o setor primário é a saída para uma economia melhor. Ele sempre teve esse discurso em todos os lugares. Mas, quando você realmente quer incentivar o setor primário, você realmente quer ajudar, você começa pelas coisas mais básicas. Uma estrada bem feita, vereador Alex, ela significa a melhoria e o avanço de uma escoação da produção rural. Então, se você tem um plantio ali para você ter uma escoação melhor, você precisa ter uma boa estrada. E isso a gente não está vendo. Né? Então, eu vim fazer esse apelo para o município, também encaminhando ao governo do estado. Estive recentemente, na última sexta-feira, na Casa Civil, né, conversando então com o vice-governador, expliquei a situação do nosso município e também aproveito aqui para fazer esses pedidos formalmente. Né, que esses benefícios do governo do estado realmente também possam chegar a essas comunidades. Então, faço esse apelo ao governo do estado e ao município, porque quando o governo do estado manda alguma coisa para o município de Manacapuru, quem fica responsável de administrar esses recursos é a prefeitura de Manacapuru. Então, qualquer coisa que o governo do estado mande para cá, vai caber às secretarias administrar. Né? Então, faça esse apelo aqui que o município realmente olhe com atenção. Eu não vou dizer com carinho, mas com obrigação. A obrigação que o município tem de estar atendendo a comunidade como um todo. Um outro assunto que eu também venho trazer hoje é sobre o programa Luz para Todos. Né? Desde que a empresa foi privatizada, a gente vê que o programa está andando. Sabe-se que é um programa do governo federal, mas você tem que estar acompanhando. Se você tem uma comunidade, você tem que estar acompanhando para estar informando a comunidade. E, assim, ter um bom vínculo com a comunidade e também não deixar de passar essas informações, porque, às vezes, muitas confusões acontecem devido à falta de informação. E aí, recentemente, estive lá no ramal do Caiana, no quilômetro 9, onde, inclusive, quando os técnicos do Luz para Todos vieram fazer o levantamento dessas casas, eu estive fazendo ponto por ponto junto com o secretário, tenho notado quantas casas, tenho tudo notado, né? Então, me certifiquei de que não faltasse nenhuma casa. E, naquele primeiro momento, haviam ficado 10 casas de fora. Então, o presidente da comunidade foi, me informou, e eu estive por diversas vezes lá na empresa em Manaus, conversando com, até então, o Radir, que estava como representante do programa Luz para Todos, e me certifiquei de que essas casas não ficassem de fora. Daí a gente vê a importância de alguém estar articulando referente a esses assuntos também. Então, agradeço pelo programa ter chegado, agradeço ao governo federal, agradeço aí à empresa também, e todos aqueles que contribuíram para que aquela comunidade pudesse hoje estar sendo beneficiada com o programa Luz para Todos. De igual modo, aconteceu ali na comunidade da Paz, no quilômetro 6, onde todas as casas também foram energizadas, assim também como o açude que tem lá, onde eles trabalham com essa questão do pescado, e que não estava, inclusive, no projeto, mas, por meio da justificativa, né, de que ser o bico daquela família, de ser o sustento dele, o programa se estendeu até aquela residência também que estava fora do projeto. E a gente vê que não é só porque não está no projeto, mas, se nós vermos a necessidade daquela família, naquela ocasião, nós temos que lutar por isso. E foi o que aconteceu. Né? Então, fui em busca, independente de lados, porque, até então, a pessoa que era dona do terreno me agrediu por diversas vezes nas redes sociais, vereador Alex. E tive várias discussões com ele, por divergências políticas. Ele é do lado do seu prefeito, eu tenho minha opinião, e nós discutimos. Mas, naquela ocasião, uma questão de necessidade. E eu sou muito imparcial nesse sentido. Sou muito imparcial nesse sentido. Não é porque você não gosta de mim que eu vou deixar de fazer meu trabalho que vai te beneficiar. Né? E a gente vê isso quando a gente vai numa secretaria e escuta assim, não, tal obra não vai ser feita porque lá na rua do vereador Alex, ou é lá na vereadora Lindinês que não acompanha o prefeito. Né? Recentemente eu entrei agora com uma ação contra a Secretaria de Obras, porque eu vou dar um exemplo bem básico. Do lado da casa da minha mãe tem um esgoto que é de responsabilidade da prefeitura. Né? E por diversas vezes eu fui lá, conversei com o secretário e disse, olha, secretário, se não fizer, eu vou fechar esse esgoto. Só que se eu fechar aquele esgoto, o pessoal aqui da Ribeiro Júnior fica prejudicado, porque o esgoto corta o terreno. E o ideal seria que eles fizessem, né, uma outra ligação para que não passasse por meio do terreno. Então, não foi o secretário que me disse isso, mas eu tive essa informação dentro da secretaria, que eles não iriam fazer esse serviço porque é da minha família. Né? Então, a gente vê que há, sim, uma perseguição política. Né? Há, sim, uma perseguição política. Aí, vou fazer em X canto, vou fazer em tal canto. Eu divulgo as coisas que eu tenho falado. E o pessoal fala, mas na tua casa tem condições de fazer. Espera aí, há passos e passos. O que é de responsabilidade da prefeitura e tem recurso para fazer, tem que ser feito com responsabilidade da prefeitura. Cada um assuma a sua responsabilidade. Né? Não venham querer jogar para cima de mim ou porque para cima de qualquer outro político uma responsabilidade que é aí da administração pública municipal. Então, eu só quero deixar bem claro, eu mantenho a cordialidade, a imparcialidade, mas quando eu ver que essa perseguição política está clara demais, eu posso ter cara de sonsa, mas eu não sou lesa. Eu reajo. Né? Então, eu queria só, senhor presidente, para concluir, é que as pessoas veem assim, você dá uma aparência de fragilidade. Né? Mas eu mantenho uma educação e eu só queria deixar bem claro para essas pessoas que estão fazendo isso comigo, que eu vou reagir. Eu vou reagir. Apenas isso, senhor presidente, tenho dito.
É o tio que está perseguindo o pessoal dela, é o tio. Verdade. Chico tá perseguindo, pô. Quase não, mano. Convido o vereador Pedro Henrique, PHD, a fazer os tempos no grande expediente pelo tempo de 10 minutos. Não, desculpa, corrigindo. Desculpa, vereador Alex. Convido o vereador Alex Bezerra a fazer os tempos no grande expediente pelo tempo de 10 minutos. É porque eu pulei realmente.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu bom dia a cada um de vocês. Começamos mais uma semana de trabalho aqui na Casa Legislativa, trazendo algumas reivindicações da população e também atento aqui aos discursos dos colegas, não poderia deixar também de me pronunciar acerca de algumas obras aqui do município, que na semana passada, se não me falha a memória, chegou um documento aqui na Câmara com cerca de 30 obras que serão, segundo manifestação do próprio prefeito em suas mídias sociais, serão entregues todas este ano. Obras que estavam paradas aí desde o ano de 2017, desde o primeiro ano de mandato, completamente paralisadas. Uma delas é a própria ponte do Biribiri, onde até no ano de 2017 houve uma reivindicação também de minha parte nessa tribuna. O próprio vereador Júnior de Paula fez um requerimento, reivindicando também, e desde 2017 que eu venho acompanhando a cobrança do próprio vereador Júnior de Paula, que é oriundo daquele bairro, e que também, de certa forma, vinha sendo levado em banho-maria. Porque também foi uma coisa que as obras, a reivindicação, o vereador ele pede, ele cobra, ele reivindica, mas quem recebe o recurso para fazer, quem faz efetivamente, é o Poder Executivo. Então, cabe ao vereador, pura e simplesmente, fazer a cobrança. E é isso que o vereador, e é isso que todos nós vereadores fazemos, procuramos fazer aqui diariamente, é cobrar, é reivindicar em nome da população. Então nós vemos obras e Manacapuru, paradas, como é o caso do mercado municipal, que ressuscitou, a primeira parcela do recurso foi mais de 400 mil reais, depois saiu uma parcela de mais de 200 mil reais, depois saiu a terceira parcela e teve que se fazer um aditivo. O mercado municipal era 900 mil reais, 913 mil reais. O dinheiro não deu. Não se sabe o que foi, falta de planejamento. O mercado vai sair por 1 milhão e 200. Quadra do Biribiri também. Só fizeram quebrar a quadra. E agora, no ano de eleição, a coisa volta a funcionar. O que nós queremos saber é qual é o motivo, por quê. Não se traz a essa casa nenhum tipo de explicação sobre a paralisação dessas obras. E como poder legislativo, nós tínhamos que ter o conhecimento devido até para que nós possamos explicar à população que nos cobra. Porque também nós somos cobrados pela população. A população procura o vereador, mas por que está parado? O que aconteceu? O dinheiro não veio? E a gente não sabe explicar. Por quê? Porque o Poder Executivo não tem o respeito devido com este poder. Fato que não pode acontecer. Então, nós temos exemplo também da própria reforma do hospital. Um recurso de aproximadamente 8 milhões, o recurso que vinha para aquela reforma do hospital, me parece que foram gastos 100 mil reais só para levantar aquelas paredes. Me parece não, tenho certeza absoluta, porque essa informação saiu da boca do secretário de infraestrutura do Estado, que deu essa informação do recurso que já foi gasto. Então, 100 mil reais para levantar aquelas paredes que tem ali. Quebraram tudo, quebraram o necrotério. E a informação que nós tivemos é que aquela obra dificilmente vai continuar. Não vai continuar. Não vai continuar. Ou seja, foram 100 mil reais jogados fora. 100 mil reais do dinheiro público jogado fora. Jogado fora em uma obra que não vai continuar. Então, nós precisamos trazer aqui a realidade, buscar as informações corretas e buscamos essa informação junto ao secretário de infraestrutura do Estado. Vejam bem, recebi também informações, aliás, denúncias, também de pessoas que procuraram o hospital de Manacapuru, e a própria vereadora Lindinez relatou um fato muito sério aqui nessa tribuna. E, sinceramente, vereadora, não me causa espanto, porque nós vemos a situação atual do hospital. Você entra no hospital, parece que você está entrando num cenário de filme de terror. Entende? É uma coisa totalmente deplorável. A começar, você já entra ali pela pintura, recepção, sujeira, forro caindo, alagamento dentro do hospital. Então, realmente, não fico surpreso em que a senhora tenha me relatado que um paciente chegou a ter uma infecção hospitalar no Hospital Lázaro Reis. Porque, realmente, as condições que se encontra aquele hospital são lamentáveis. Por que não pegou esses 100 mil reais que foram jogados fora e passou pelo menos ali uma tinta, melhorou o ambiente, deixou o ambiente mais saudável, porque o ambiente do hospital... ajeitava o telhado para tapar as goteiras com esses 100 mil reais que foram jogados fora. Entende? Para deixar o ambiente mais saudável. Você entra num banheiro daquele do hospital, dá nojo. Dá nojo. E aquele banheiro é utilizado pelo paciente e pelo acompanhante. Fato que não deveria acontecer. Fato que não deveria acontecer. E é um dos fatores que contribuem até para a própria infecção hospitalar. Porque paciente e acompanhante têm que usar banheiros diferentes. Justamente para não haver essa possibilidade de haver algum tipo de infecção no ambiente hospitalar. Então, realmente, Temos recebido esse tipo de demanda também da população sobre a própria falta do medicamento, equipamentos quebrados, péssimo atendimento por parte dos próprios seguranças, que, segundo relatos, alguns têm sido agressivos ou ignorantes com alguns pacientes, de certa forma. Então, nós não podemos nos calar para esses problemas. Estaremos pedindo aí informações da direção do hospital, da própria Secretaria de Saúde, para ir reivindicando ao mesmo tempo, para que possam, pelo menos, melhorar aquele ambiente, porque nós sabemos que esse novo hospital, já que essa reforma do hospital não vai sair, né, segundo, claro, palavras do secretário de Infraestrutura, e o novo hospital vai demorar muito tempo para sair, que pelo menos melhore aquele ambiente para que as pessoas possam aí receber um atendimento mais digno por parte do poder público municipal. E aí, muitas pessoas usam como justificativa, não, mas é porque o hospital recebe gente de Beruri, de Anamã, de Capiranga e tal. Meu amigo, a saúde pública, o hospital, a saúde do município recebe recurso de acordo com os atendimentos. Quanto mais atendimento o hospital fizer, mais recurso. Atendimentos e procedimentos. Então, essa desculpa de que outros municípios, se fosse por isso, quantos pacientes de Manacapuru e de outros municípios, Manaus, não recebe? Recebe muitos, né? Então, o que nós precisamos é pegar o dinheiro que vem para a saúde e investir na saúde. São 40 milhões ano em repasses constitucionais para a saúde. 40 milhões. São 13 milhões de emenda parlamentar que recentemente foi destinada a Manacapuru para a saúde pública. 3 milhões do recurso do FTI para a saúde pública. Então, o que falta não é dinheiro, o que falta é responsabilidade na hora de administrar o recurso público. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Vou completar para você, Alencio. O trabalho não pode parar. Convido, nesse momento, o vereador Pedro Henrique Palmeira, líder do prefeito Beto D'Ângelo, a fazer uso do tempo do grande expediente pelo tempo de 10 minutos. Na oportunidade, também registro as presenças do nosso amigo Leandro, do meu amigo de escola lá do Nazaré, o Anderson, também professor do SENAC, que se faz presente na casa de hoje, registrar sua presença. Convido o vereador, eu não irei falar no grande expediente, convido o vereador Tchuco Benício a fazer uso do tempo do grande expediente pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, meu cordial bom dia a todos, o público que nos acompanha através da rede social, meu cordial bom dia a todos. Hoje agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. E hoje, senhor presidente, estamos com um sentimento de gratidão elevado, pois hoje nós estamos inaugurando mais um grande projeto de minha autoria, que hoje acontece para a juventude do nosso município. Senhor presidente, muitos jovens gostariam muito de poder ingressar numa faculdade. Eu escutei do professor Max, certo dia, dizendo para mim que os valores são invertidos. O filho do pobre, ele estuda a vida inteira numa escola pública. Quando ele vai para a faculdade, ele precisa pagar. E o filho do rico, ele estuda a sua vida inteira em escola particular, mas quando vai para a faculdade, para a universidade, ele vai para as universidades públicas. Então, os valores estão invertidos. E pensando nisso, senhor presidente, para dar oportunidade a essa juventude, exatamente hoje nós estamos inaugurando um grande projeto direcionado a eles. Muitos jovens não têm condições de pagar todos os meses a mensalidade de um curso pré-vestibular para o SIS, PSC, Enem, Macro, primeiro, segundo, terceiro e Macro. Muitos não têm essa oportunidade, não têm a condição. Que, seu presidente, Vossa Excelência, imagine. Uma mãe de família ou um pai de família é um assalariado, ganha salário mínimo e precisa pagar um valor que varia de 250 a 300 reais, não sei quanto custa. E, de repente, esse pai de família, para pagar uma mensalidade de um filho, ele já tem dificuldade. Se ele tiver dois filhos, é impossível. Como esses jovens vão conseguir disputar uma vaga numa universidade com quem tem a condição financeira de preparar o seu filho, preparar o jovem para essas provas? Pensando nisso, nós buscamos parcerias e hoje inauguro o primeiro curso pré-vestibular gratuito, projeto de minha autoria, que hoje está inaugurando. Não pude fazer divulgações por conta das perseguições. A primeira reunião, vereadora Lindinei Leite, nós fizemos na sala da minha casa, com 8 jovens. Na segunda reunião, nós já tivemos mais de 30. Na terceira reunião, que era a reunião que fechava, nós já tivemos um resultado ainda melhor. Mais de 70 jovens participaram conosco. E dali surgiu esse grandioso projeto, onde os próprios jovens foram... Nós levantamos, dentre os jovens, uma comissão para organizar esse curso. Tem apoio, temos apoios, porque a gente não consegue realizar esses projetos sozinhos. E aí o que fizemos? Levantamos essa comissão dentre os jovens e eles direcionaram, apontaram os nomes dos professores que eles gostariam de ter dando aula para eles. E nós começamos uma trajetória de conversa com cada um desses professores, no qual nós conseguimos êxito em praticamente todos. Todos abraçaram a causa, a grande maioria sem retorno algum financeiro, só pelo prazer de fazer o bem, que as pessoas têm disso, de deixar sua contribuição. E eu deixo aqui os meus agradecimentos a cada professor que abraçou esse projeto e hoje inaugura o Top Pré-Vestibulares. Vai acontecer na escola, lá do Biribiri, o nome da escola, vereador, Vossa Excelência me disse ainda agora, Leopoldo Neves, onde às 18h30 inicia o nosso curso hoje, gratuito. Nós já temos 3 turmas fechadas, de cerca de 40 alunos cada uma, e essa oportunidade nós estamos dando a essa juventude que não tem condições. Essa parceria não poderia dar certo, esse projeto não poderia dar certo se nós não tivéssemos o apoio do prefeito Beto D'Ângelo, se não tivéssemos o apoio do deputado estadual Álvaro Campelo, e se nós não tivéssemos o apoio, principalmente, da juventude e das famílias desses jovens, juntamente com os professores. É um projeto ligado também à SEDUC, à coordenadoria, para que nós possamos estar respaldados. É um projeto ligado à Coordenadoria de Educação do município, do Estado. Também tem o apoio do secretário de Educação Municipal, onde juntos nós conseguimos formar esse grupo. Formar esse grupo no qual eu tenho certeza que no final desse ano nós teremos resultados positivos e o melhor de tudo vai ser poder falar, poder dizer que nós fizemos parte da vitória de cada um desses jovens.
Vereador, você me concede uma parte?
Com certeza, vereadora.
Primeiramente, quero te parabenizar pela iniciativa, muito boa mesmo. Com certeza, isso vai trazer um benefício enorme para o nosso município, principalmente para os nossos jovens, que é o foco principal. E eu parabenizo também pela sua articulação, porque em 2017 e 2018 eu fiz 2 emendas, né, e o senhor prefeito vetou todas as 2, e nós temos no histórico dessa casa, onde essas emendas, elas destinavam recursos para que nós fizéssemos esses cursinhos preparatórios de forma gratuita. Mas Vossa Excelência foi muito sábio nesse sentido de conseguir parcerias não só municipais, mas também a nível estaduais. E naquela ocasião eu não consegui sequer uma sala, e eu havia feito uma parceria junto com o Exército. Né, tem são professores militares, e naquela ocasião eu não consegui as instituições com esse apoio, mas Vossa Excelência foi muito sábio, acertou e, consequentemente, é um dos seus projetos que, assim, com certeza vai trazer benefício. Já tem o gabinete nos bairros, que também traz benefício para o município, e agora mais esse projeto que vai aí estar dando apoio à juventude. Quero lhe parabenizar por isso e, consequentemente, logo mais também conhecer seu projeto, porque é um projeto muito bonito e um projeto assim, que vai trazer um benefício muito grande, principalmente para a nossa juventude. Meus parabéns.
Obrigado, vereadora Lindinei Leite, que seja incorporado discurso da vereadora na minha fala. E hoje, como eu disse, vereadora Lindinei, vereador Júnior de Paula, vereadora Francisca Coroca, nós estamos aqui com um sentimento muito grande de gratidão. Gratidão principalmente a Deus e principalmente aos parceiros e à minha família também, que nos ajuda diariamente na elaboração e na construção desses projetos. Não é fácil nós conseguirmos idealizar um projeto como esse. Ainda mais quando nós não temos recursos para isso. E, na verdade, nós não estamos recebendo nenhum tipo de ajuda financeira para isso. São parcerias mesmo, que, no final da história, no final das contas, vai beneficiar diretamente esses jovens que agora podem ter oportunidade de ingressar em uma universidade, de igual para igual com quem tem condições. Esse é mais um projeto que nós trazemos à nossa população e eu tenho certeza que ainda será muito grande esse projeto. No mais, agradeço a cada um, obrigado aos amigos, às amigas. Quero deixar aqui também um agradecimento especial à doutora Laura Nicolau D'Angelo, que tem sido uma grande parceira nesses projetos. Ela é uma pessoa muito ligada ao social do nosso município e nós hoje podemos contar diretamente com o apoio da doutora Laura, juntamente com o prefeito Beto, deputado Álvaro Campelo, coordenadoria de educação do município, que é do estado que atua no município, e também Secretaria de Educação Municipal. Muito obrigado a todos e às 18h30, inaugurando mais esse projeto para a nossa população. Era o que tínhamos e muito obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Paulo Teixeira para fazer o tempo no grande expediente pelo tempo de 10 minutos. Não estando em plenário, vereador Paulo Teixeira, convido o vereador Natan Nogueira a fazer o tempo no grande expediente pelo tempo de 10 minutos. Também não estando em plenário, o vereador Natan Nogueira, e não havendo mais inscritos para o grande expediente, declaro suspensa a sessão pelo tempo de 10 minutos.
Solicito o senhor secretário da mesa que proceda à verificação de coro dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para dar prosseguimento à ordem do dia.
Lindinei Leite, Robson Nogueira, Natan Nogueira, Alex Bezerra, Paulinho Teixeira, Júnior de Paula, Sassá Jefferson, Chuco Benício, Valcileia Maciel. Acordo, senhor presidente.
Havendo o quórum de metal, solicito o senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes que serão discutidos e votados nessa sessão.
Francisca Coroca, presente também em plenário. Pegou não? Chegou. O Pedro que acho que foi embora, né? Não foi? Parecer 002 de 2020 da CCJ ao projeto 001/2020 da mesa diretora, que concede aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ao senhor Edmilton Brito de Melo, servidor público do quadro de pessoal da Câmara de Manacapuru. Parecer favorável. Parecer 003 da mesma comissão ao projeto 001, de autoria do vereador Sassá Jefferson, que denomina a quadra poliesportiva Joelma Gomes de Aguiar, a quadra de areia localizada na rua Pernambuco, centro de Manacapuru. Parecer também favorável. Parecer 004 da CCJ ao projeto 014/2020 da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste do vencimento do quadro de pessoal da Câmara. Parecer também favorável. Parecer 005 de 2020 da CCJ ao projeto de lei 017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste e vencimento aos professores pertencentes ao quadro do Magistério Público Municipal e da outras providências. todos os pareceres da CCJ favoráveis aos projetos citados.
Os pareceres de número 02, 03, 04 e 05 estão em discussão. Os pareceres estão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Vereadores que não aprovam se manifestem. Os pareceres foram aprovados por todos os vereadores.
Requerimentos 145, 146, 147 e 148. Todos de autoria do vereador Júnior de Paula.
Requerimento de número 145, 146, 147, 148, todos de autoria do vereador Júnior de Paula. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Vereadores não aprovam se manifestam. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores.
Requerimentos 161 e 162, de autoria do vereador Alex Bezerra.
Requerimento de número 161 e 162, de autoria do vereador Alex Bezerra. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Vereadores não aprovam se manifestam. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores.
Requerimentos 163, 164 e 165, de autoria da vereadora Valcileia Flores Maciel.
Requerimento número 163, 164, 165, todos de autoria da vereadora Valcileia Flores. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Vereadores não aprovam se manifestam. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores.
Registrando aqui a presença nas dependências da casa do companheiro Juquinha Poquentado. Seja bem-vindo a essa casa, amigo. Grande comunicador do município de Manacapuru. Requerimentos 166, 167, 168, 169, 170 e 171. Todos de minha autoria.
Requerimento número 166, 167, 168, 169, 170, 171. Todos de autoria do vereador Chuco Benício. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como sem encontro. Vereadores que não aprovam se manifestem. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores.
Indicações 019 020 de 2020, de autoria do vereador Alex Bezerra, solicitando terraplanagem nas proximidades da sede da Associação de Moradores da Comunidade Vale do Amanhecer, no Novo Manacá, e também parada de ônibus coberta no Boulevard Pedro Hartz, próximo a Canopus Motos.
Indicação de número 019-020, de autoria do vereador Alex Bezerra. As indicações serão encaminhadas.
Indicação 021, da vereadora Valcileia Flores Maciel, solicitando recursos financeiros para a reforma da rampa de acesso à Vila do Jacaré e Manacapuru.
Indicação de número 021, de autoria da vereadora Valcileia. A indicação será encaminhada.
Sem mais matéria, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, não havendo orador escrito para explicações pessoais, declaro encerrada a sessão, convocando todos os senhores vereadores e senhora vereadora para amanhã, no horário regimental, às 8h30.